minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Torcedores do Vasco, da minha amiga aqui, Raquel Teixeira, e do Sport Recife, do meu amigo Gesiel Carvalho, tiveram um alívio no final de semana. Eles não viram seus times perderem a final. Não teve rodada do Brasileirão. Mas vamos deixar de veneno, deixar o veneno de lado e partir para o que interessa. No ar, 11 minutos, e já chamamos o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Bom dia, quem nos acompanha.
Bom
tudo
dia,
bem? Eu tô com a vigilância do Botafogo também. Eu tô.
Mas é que não podia passar de graça, não. Adriano não deixa nada de graça.
Gesiel chegou aqui. Gesiel Carvalho já chegou aqui no estúdio, já tá falando não.
Revolts, já chegou revolts.
Revoltado, porque ele já tá meio revoltado, porque o Santa Cruz subiu pra Série C.
Não se aguenta.
Bom dia, meu caro Faria.
Invasão no estúdio.
Não se aguenta.
Começaram falando no esporte, eu só vim para dizer o seguinte, no 11 minutos de hoje, não é relevante falar que o Santa Cruz subiu pra Série C, não.
Mas você tá falando já.
Não, pode tocar o programa sem falar disso.
Então.
Abraço, meu povo.
Olha, é porque em 2026 não vai dar tempo, mas em 2027 Santa Cruz e esporte na Série B. Quiçá na Série C. Não sabemos.
Previsão
pra não concordar. Se ele já tava revoltos agora, então.
E o Náutico também está indo bem na Série C e pode ir para a Série B.
Daqui
a pouquinho a gente fala sobre tudo isso, né, Pedro? Mas tá tudo bem, Pedro Pinto? Como foi o final de semana?
Tudo bem, tranquilo, assistindo aí, lamentando o vôlei feminino não ter ganho a medalha
quase,
de ouro.
Então, quase,
pecado, mas a gente vai falar sobre isso aí, né?
Vamos falar sim, com certeza. Bom, antes, vamos falar das atividades da comissão de esporte, do Senado, comissão de esporte que tem a senadora Leila Barros como presidente. A senadora Leila Barros, Raquel, defendeu a educação física nas escolas como forma de combater a obesidade.
Ela também ressaltou a relevância do esporte para a economia brasileira. A repórter Lana Dias tem mais informações.
Em discurso no plenário, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância da educação física nas escolas no combate ao aumento da obesidade. Ela destacou que, para além da competitividade, o esporte é ferramenta de transformação social, de saúde, respeito e cidadania. De acordo com dados do Atlas Mundial da Obesidade de 2025, um em cada três brasileiros vive com obesidade. A senadora afirmou que a atividade física é a forma mais eficaz de reverter ter esse cenário, especialmente quando a prática é promovida nas escolas.
É através dos pequenos que a gente vai conseguir implementar, né, uma cultura esportiva, uma cultura de qualidade de vida. Eu não quero que o jovem na escola, ele tenha acesso à educação física para ser um atleta, porque um em um milhão vai ser um atleta olímpico. Mas mais do que isso, nós queremos uma sociedade saudável.
Além dos benefícios para a saúde, a senadora também destacou a relevância do esporte para a economia.
Dados do relatório PIB do esporte brasileiro, um relatório nacional da economia do esporte, mostram, pasmem, que em 2023 a indústria do esporte movimentou 183,4 bilhões, o equivalente a 1,69% do PIB nacional, superando inclusive o setor da cultura, que corresponde hoje a 1,55%.
A pedido de Leila Barros, o Senado realizou uma sessão em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. Outro evento relacionado à atividade física foi uma audiência pública na Comissão de Esporte, onde participantes defenderam a importância de atrelar o esporte à educação.
Tá aí, essa foi a repórter Lana Dias. Raquel, pois é, aí a educação física na escola, a senadora Leila Barros defendendo, né, incentivo à educação física na escola para combater a obesidade entre crianças e adolescentes.
Super importante, concordo muito com ela. Isso realmente, não, a gente não pode deixar enfraquecer a educação física, que muitas vezes as escolas começam a aumentar o conteúdo e para isso, para dar espaço ali na grade horária, vão diminuindo a parte de educação física, né? Eu já vi escolas que, por exemplo, que tem uma aula de educação física por semana. E antigamente a gente tinha duas aulas, no meu tempo, por exemplo, a gente tinha duas aulas por semana de educação física. E era a hora mais esperada da semana era ir para aula de educação física, que você ia levantar da cadeira, né, ia se mexer. E hoje em dia eles vão reduzindo para caber outros conteúdos. Eu acho que é muito importante a gente tentar manter aí a quantidade de educação física para os alunos realmente se mexerem, para eles conhecerem a importância, né, de se exercitar, inclusive conhecer os esportes, né? Na minha época a gente aprendia as regras, né? Em cada bimestre a gente aprendia as regras. Exatamente. Do vôlei, do basquete, do futebol, do handebol, isso, né? Do atletismo a gente aprendia também. E hoje você vê que isso diminuiu bastante. Os alunos quase que não aprendem mais isso. É super importante também.
É, e aí, Pedro Pince?
Não, tem toda a razão, tem toda a razão. A gente, como ela falou aí, eu também, a lembrança que eu tenho de criança, de adolescente, era essa, de cada bimestre ter um esporte diferente, e aí você aprendia realmente as regras, os principais fundamentos e tal. E talvez da época da gente, Raquel, a gente nem tivesse essa consciência que hoje as pessoas têm, no sentido de ter que a educação física para além dessa festa que a gente fazia, de oba, vamos lá, vamos pro ginásio, vamos correr, vamos brincar, vamos fazer. Hoje em dia tem essa consciência da questão física mesmo, da obesidade, também como a Leila falou, a gente está num mundo muito maluco, muito louco. E para além dessa questão física, tem a questão da saúde também, que a educação física pode ser um start aí para melhorar a questão da saúde das crianças e dos adolescentes mesmo.
É verdade. E quando você entende a regra de um esporte, a tendência é que você curta aquele esporte. Você vê na televisão, ah, isso eu sei, agora isso vai acontecer isso. Então fica muito mais legal. E quando a gente conhecia, né, a regra do esporte, né, Raquel? Ficava mais com mais vontade de não só de assistir e até de praticar o esporte. É realmente boas lembranças aí da época de educação física. Eu lembro que em algumas séries, eu chamava séries, né? Era no horário invertido, era fora do horário normal das outras disciplinas. E depois voltou para ser o mesmo horário. Então, tinha essa diferença, mas era legal de qualquer maneira. Muito bem, então, tá aí um incentivo à prática do esporte, incentivo que foi destacado no plenário do Senado pela senadora Leila Barros. Isaura, solta o som, Isaura. Lampeus, ligue.
Cadê o som, gente?
Já vem.
É a última vez desse ano que vamos ouvir aqui essa vinhetinha, né, da Lampions League, a Copa do Nordeste, né, porque o Bahia é o legítimo campeão e com sobras da Copa do Nordeste, ganhou o primeiro jogo do Confiança por 5, né?
Porque fez
4-1, né? 4-1 e depois fez 5-0 em casa contra o Confiança. Pedro Pincer, Bahia legítimo campeão, título aí pro Bahia, que Rogério tá voando.
Passou por cima, né? O Confiança não ofereceu nenhuma resistência.
Bahia não deu confiança pra eles.
Não deu, zero. Oh, e aí, como a gente falou aqui na sexta-feira, né? Eu acho que o principal mérito do Confiança foi ter chegado a essa final. Acho que ninguém lá, pelos lados do azulão lá de Aracaju, tinha essa perspectiva no início do campeonato. Parabéns, chegou a final, mas realmente não ofereceu nenhuma resistência. O Bahia passou por cima e garantiu aí o seu pentacampeonato da Copa do Nordeste, 4-1 e 5-0 no jogo de volta, né? 3 gols do jogador chamado Thiago, os 3 no primeiro tempo. Então, assim, digno de registro o rapaz fazer 3 gols numa final de campeonato, né? Muito, muito significativo, mas assim, pro Bahia foi protocolar esse jogo e buscou aí mais um campeonato regional, 5º título da Copa do Nordeste.
Isaura, palmas aqui pro Bahia, campeão da Copa do Nordeste. Tudo bem, apesar dos protestos do Gesiel Carvalho, temos que falar sobre isso, porque a Série D está chegando aí na fase, ou chegou na fase aí das semifinais, mas os quatro semifinalistas já carimbaram lugar, né, vaga na Série C do ano que vem. Então, Santa Cruz, né, Raquel? Uhum. Maranhão, Barra de Santa Catarina e Inter de Limeira.
De Limeira.
É isso aí, então. Todas essas equipes ano que vem vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então,
isso.
Algum comentário aqui, ô Pedro Pince, sobre os quatro?
Eu acho muito legal, por exemplo, para além do Santa Cruz, que é um clube super tradicional e voltando aí a jogar uma terceira divisão nacional, a Inter de Limeira, né? Que a gente tem aquela lembrança daquela Inter que foi campeão paulista de 86, né? E depois ficou muito tempo no limbo aí, acho que, e agora volta a jogar uma terceira divisão, e para aí junto com eles o Maranhão e o Barra de Santa Catarina, que é uma SAF. Então você tem aí times tradicionais, como a Inter de Limeira e o Santa Cruz, assim, principalmente, e o Barra, que é um clube super novo e que tem essa, traz junto de si essa coisa de ser uma sociedade anônima do futebol. Então você tem essa dicotomia aí de clubes tradicionais e clubes mais recentes, mais modernos, e enfim, boa sorte a todo mundo aí boa sorte, né? Parabéns a todo mundo que se classificou, que façam uma boa terceira divisão.
É isso aí, então. Série D já chegando na reta final. É interessante para esses times porque os classificados para a Série D são variáveis, né? Dependem muito de disputa em campeonatos regionais, né?
Isso.
Vale destacar aqui, ainda por falar em Série D, que o América do Rio, gente, conseguiu. Que é o time que é o que tem aí o Romário, né, como presidente, senador Romário, conseguiu ir para o calendário nacional no ano que vem. Então, o América está na final do Campeonato do Rio, agora esqueci, fugiu o nome aqui, mas o...
acho que é Copa Rio mesmo, isso. Eu acho que é Copa Rio. É.
Aí o América ou vai para a Série D ou vai para a Copa do Brasil no ano que vem. Então vamos aí, já é um grande feito para o América que...
Então o Mauro Verne está feliz da vida, né?
É verdade, Mauro Verne, Ivan Godoy também torce para o América, é a torcida do América aqui. Que, gente, o América, o Pedro Pins falou de 86... O América ficou 56. Entre os quatro brasileiros.
Isso.
Entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro de 86. O América era um time.
Perdeu a semifinal para o São Paulo, gol do Careca.
Era um time que estava sempre aí entre os primeiros, né?
Exatamente.
Tomara aí que o América consiga ressurgir. Muito bem.
Isso.
Raquel Teixeira, seleção brasileira amanhã tem jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias. Eu fico pensando no Ancelotti, que é acostumado com Santiago Bernabéu, né? De campeonatos ali em Londres, né? Em Paris, encarar os 4.000 metros de El Alto, lá na região de La Paz. O que você acha, Raquel? O que você acha que o Ancelotti vai... Será que ele vai com um balão de oxigênio para encarar essa?
Eu acho que o maior desafio vai ser esse, viu? Talvez não seja nem o jogo, não. Vai ser essa altitude aí que vai castigar um pouquinho. Mas vamos ver, né? Tem que seguir do jeito que foi no último jogo contra o Chile aí, independente do time que seja o adversário, né? Seguir naquela pegada ali pra gente ficar animado, né?
É verdade. E Pedro Pince, a Bolívia vai jogar com tudo porque ela depende do resultado para ir pra repescagem que tá disputando com a Venezuela.
Exatamente. Então, assim, primeiro que é a primeira vez, né, que o Brasil vai jogar tão alto. Né? Me perdoe a redundância, a cidade que chama El Alto, o Brasil, o máximo que jogou em eliminatória foi em La Paz, onde já teve dificuldades históricas, né?
Sim.
E agora jogando mais alto ainda, 4.150 metros. Então provavelmente vai jogar um time do Brasil alternativo, até por essa questão aí do ar efeito, quer dizer. Então eu acho que a Bolívia tem muita chance aí de conseguir um resultado positivo contra o Brasil, porque...
Tem essa vantagem,
quem vai jogar a Vera, digamos assim, é a Bolívia. Então o Brasil já está classificado, já não deve mais nada para ninguém. Então deve entrar um time alternativo aí por conta dessa questão, que é complicado, amigo. Jogar lá em cima nessas condições não é para qualquer um, não.
É verdade. Então, mais de 4 mil metros, né? La Paz é alto demais, 3.600, bota 500 metros a mais aí.
Mas assim, isso,
exatamente. É muito complicado. Então, é a única disputa que tem ainda nas eliminatórias sul-americanas. Saber quem vai ser a sétima equipe que vai para repescagem intercontinental. No momento, o posto é da Venezuela, que seria uma coisa inédita na Venezuela.
Que joga contra quem? Você tem a tabela aí?
A Venezuela vai jogar em casa. Deixa eu pegar aqui a tabela. Ela vai jogar em casa, eliminatória sul-americana.
Sim.
Tá aqui.
Sim.
Ela vai jogar em casa, deixa eu pegar aqui, contra a Colômbia, que também já está classificada.
Sim. Eu torço pela Venezuela, tá? É a minha torcida, para a gente ter mais um time que nunca jogou uma Copa do Mundo aí em 2026, né? Para se juntar a Jordânia e ao Uzbequistão, que também nunca jogaram e já estão classificados.
É verdade, tem aí na África várias equipes que nunca disputaram, que estão aí com boas chances. Mas isso aí vamos deixar para uma outra oportunidade, porque ainda falando de eliminatórias, tem dois gigantes do futebol, Raquel, que estão com dificuldade nas eliminatórias europeias. Alemanha e Itália.
Quem diria, né?
A Itália de novo, né?
E Itália de novo.
Mais uma vez, a Itália já não jogou as duas últimas, não é isso?
Exatamente.
E mais uma vez, passando aí dificuldades e mudou o técnico. O técnico da Itália agora é o Gennaro Gattuso, jogador histórico de seleção, de Milan, e ganhou aí da Estônia, eu acho que de 5-0, mas mesmo assim, ainda passando dificuldade, porque na estreia já tomou uma goleada da Noruega e já ali complicou a sua trajetória na eliminatória.
A Itália, que depois do título mundial de 2006, né, ganhou na Alemanha.
Ganhou uma Eurocopa, né?
Exato. Aí 2010, eliminada na primeira fase. 2014, eliminada na primeira fase. 18 e 22, nem disputou.
Nem foi.
Situação complicada. E a Alemanha também não tá lá essas coisas. Tudo bem que ganhou no final de semana, mas na rodada de estreia perdeu. Perdeu feio para a Eslováquia, né, por 2-0, que lidera o grupo. Então,
exato.
Passando aperto.
Todo mundo passando aperto, que são 8 títulos mundiais, né? Alemanha e Itália. E
em risco.
Com dificuldade para não disputar uma Copa que tem 48 seleções no ano que vem. Então vamos aí aguardar. Agora, pena que o Gisel Carvalho não está aqui para comentar o futebol feminino, né, Raquel? Porque
Exato,
é o assunto preferido do Gisel Carvalho. Porque o esporte não tá lá essas coisas, mas o Gisiel, o futebol feminino é com ele.
Com ele, entende tudo.
Tivemos aí empate no primeiro jogo da final entre
As Brabas e as Cabulosas.
As Cabulosas
estão dando uma dificuldadezinha aí para as Brabas, viu? Porque foi empate, né? Estão segurando firme aí, estão querendo ganhar.
É isso aí, então.
A se destacar que o jogo foi disputado no dia 7 de setembro no estádio Independência, certo?
Exato.
Belo Horizonte.
Exatamente.
É um bom resultado que o Corinthians consegue, porque vai disputar a final jogando em Itaquera, né, no estádio do Corinthians. Então acaba que eu acho que o Corinthians é favorito para buscar mais um título nacional. Agora, a se destacar também, Adriano, o que aconteceu foi que o VAR parou de funcionar, né?
Pois é.
E aí houve protestos veementes das atletas, até fazendo comparações com o futebol masculino, de que isso jamais aconteceria, de que era melhor parar o jogo, porque naquela condição, sem o VAR, numa final não teria como jogar. Então elas fizeram protestos ali significativos por conta dessa falha técnica que houve numa final. E eu acho que elas têm razão, porque não existe isso de acontecer do equipamento falhar na final do Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante da modalidade no país. Realmente foi muito triste.
É verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer na final. Tomara que no último jogo o VAR funcione direitinho.
Funcione, isso aí.
Pra fechar aqui o 11, porque hoje a pauta foi cheia, né? Uhum. O Mundial de Vôlei Feminino, o Brasil conquistou a medalha de bronze ontem, ganhando do Japão, né? Por 3-2. Só que ficou aquele gostinho que dava pra chegar um pouco mais longe. Eu vi o jogo das semifinais contra a Itália, que era favoritíssima, tanto é que conquistou o título. Mas dava pro Brasil beliscar aquela vitória. Deu, ficou muito próximo.
Dava, foi um pecado.
Foi um pecado aquela bola da, acho que é da Júlia Bergman, né? Que tava do empate no tie-break, ela errou uma recepção, mas não foi culpa dela, não foi isso.
Ela jogou abaixo, né? Das jogadoras foi que jogou abaixo, mas a gente não vai aqui personalizar, perdeu por causa de alguém. Foi um pecado, foram 15-13 no tie-break, foi assim, no detalhe realmente, e como a gente falou aqui, a Itália era destacada favorita, e a gente até imaginava que a Itália fosse vencer com até mais facilidade, e a forma como o jogo foi se desenvolvendo, a gente foi vendo que dava pra gente buscar um resultado, né, melhor, e acabou não acontecendo no Photoshop, né, que seria aquela que tinha no turf, né, que você tira foto ali, foi no detalhezinho que não deu certo. Ainda bem que acabou buscando a medalha de bronze para não voltar de mala vazia, né, porque foi um outro jogão também, a medalha de bronze, um 3-2, mas realmente foi um pecado, e na final também quase que a Turquia
ganha,
né, ganha o título, mas no tie-break as italianas se impuseram, ganharam de 15-8, apesar de jogadoras como a Melissa Vargas da Turquia, que joga absurdamente, que é uma cubana naturalizada turca, pontos em profusão, uma jogadora fora do normal, mas a Itália, apesar de grandes atuações da Gabi no jogo do Brasil e da Melissa Vargas no jogo contra a Turquia, confirmou seu favoritismo e foi campeã.
Tá, então, aí palmas para Itália, campeã mundial de vôlei feminino. Agora o mundial masculino começa
domingo.
No próximo domingo.
Domingo em das Filipinas.
Muito bem. Aqui a aqui o Gesiel Carvalho, essa aqui, o Gesiel hoje tá de mal com a vida, que o Santa
tá
Cruz
bruto.
Subiu, o esporte, pelo menos o esporte não perdeu, né? Sabe por que o VAR parou? Porque nem o VAR aguenta.
Eu acho que ele não é muito fã desse futebol feminino, não, Gesiel.
Então, ok, agora em Brasília, 8:34, Pedro Pince, obrigado, viu, pela sua participação, até sexta-feira.
Valeu, um abraço. Só para fechar, o US Open campeão Carlos Alcaraz no masculino.
Verdade.
E a Arina Sabalenka no feminino. E começa hoje, depois de muito tempo, um torneio WTA em São Paulo, com participação de Bia Haddad, de Luiz Stefani. Durante a semana temos um torneio internacional de tênis em São Paulo.
Maravilha.
É isso. Um abraço a você, Adriano, obrigado. A Raquel, sempre um prazer estar com você. E uma semana maravilhosa a todo mundo que nos ouve. Um abraço, até sexta-feira.
Até sexta-feira. Valeu.